pouquinho com a gente aqui no Evangelizar com os nossos ouvintes e já aproveitar parabenizá-lo, né, pela nomeação nesta manhã como arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria. Bom dia.
Bom dia. Minha saudação a todos os ouvintes, os muitos que nos acompanham nesse momento. Minha saudação a você. É realmente um dia especial para mim e para a Arquidiocese de Santa Maria. E vamos falar de Nossa Senhora, né, que é a nossa alegria de estarmos juntos.
E quanta alegria justamente, né, Dom Leomar, numa quarta mariana, podermos falar de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu confesso que fiquei encantada com o livro Sob o Olhar de Guadalupe, Sinais do Céu sobre a Terra. E quando a gente começa essa leitura, a sensação que as pessoas, quando veem um livro, né, escrito por um religioso, com uma capa religiosa, trazendo uma imagem de Nossa Senhora, a primeira coisa que pensa é: vai falar só sobre espiritualidade. Não, aqui a gente tem, né, uma história de uma civilização, a gente tem a história da humanidade, temos, claro, né, a importante aparição mariana que mudou muita coisa, né, Dom Leomar?
Exatamente, tu falaste muito bem. É uma realidade bem concreta, uma história marcada por muito sangue no México em 1531, e precisamos conhecer bastante aquela cultura, tanto a cultura indígena quanto a espanhola, no século XVI, e ver como, de forma misteriosa, Deus age na história humana sem que o ser humano vá percebendo no primeiro momento, e altera todo o processo. Porque, tanto é que o subtítulo do livro é Sob o Olhar de Guadalupe, Sinais do Céu sobre a Terra. Enxergar esses sinais. Nós sabemos hoje, por exemplo, quais são os sinais que Deus está dando para a humanidade com a pandemia. Se nós não abrirmos os olhos, os sinais passam e talvez outros vão identificá-lo. E é isso que aconteceu no México em 1531. Aconteceu um fato que alterou completamente a história da cultura mexicana, da cultura colonizadora espanhola, e vamos falar até hoje, aquele fato repercute sobre a história do cristianismo na cidade do México, e não só no México, na América inteira.
É verdade. Como sempre se mantém atual, né, Dom Leomar? Quando a gente começa a realmente, né, perceber esses sinais, né, pensar que... será que isso é uma história que passou, que alguém conta pra gente hoje, ou será que nós também estamos vivendo essa história? Esse livro foi escrito justamente no começo dessa pandemia?
Tu sabes que tem uma coisa muito curiosa. Eu fui dia 1º de janeiro do ano 2020, eu me programei para passar o primeiro do ano no Santuário de Guadalupe, no México. E quando eu fui celebrar a missa das 10 horas, a missa solene da Mãe de Deus, pediram que eu presidisse. Quando eu sentei no lugar onde é reservado aquele que preside a celebração, eu estava sob o olhar dela. E ali naquela hora eu disse assim: meu Deus, a gente vem aqui para vê-la, na verdade a gente precisa deixar-se ver por Maria. Geralmente nós rezamos a Maria, precisaríamos ser rezados por Maria. O que eu quero dizer com isso? Deixar que Deus olhe para nós, que a Virgem olhe para nós e perceba quem nós somos, com nossas alegrias, preocupações, tristezas, esperanças, valores e misérias. E nisto, começar a perceber um caminho que Deus vai mostrando. Eu não imaginava que estava celebrando naquele 1º de janeiro um ano tão difícil que foi o ano da pandemia. E, de fato, eu acho que tinha mais de 3 mil pessoas naquela celebração, porque a Basílica é enorme, estava lotada, era uma data mariana, 1º de janeiro, e lá eu rezei muito, sem saber o que viria. Só disse assim: venha o que vier, neste ano estaremos nas mãos de Maria. E foi um ano muito pesado, né? Todos nós percebemos.
Verdadeiramente. Até quando o Dom Leomar fala, né, sobre que a gente se deixa olhar por Maria, o Juan Diego, né, que é o índio que viu, né, Maria lá naquela montanha, naquele monte, ele justamente numa parte do livro me tocou muito isso, porque ele se coloca, né, ele se compara inclusive a um animal de carga, né, Dom Leomar, de tão humilde que ele se considera, e nem se considera digno num primeiro momento de estar ali na frente da Mãe de Deus. Ele que já era, né, convertido ao cristianismo e entendia a importância daquilo, e quando o senhor fala nisso, né, da gente se permitir, mesmo sabendo das nossas falhas, mesmo sabendo de quão pecadores somos, essa generosidade de Maria sobre nós, quando a gente permite isso, nós temos a graça mais perto, Dom Leomar.
Você tem toda a razão. Em primeiro lugar, eu acho que às vezes a gente não acredita em nós mesmos, mas Deus acredita em nós. Deus acredita. Maria acredita em nós. Isso é, nos dá valor. Não olha só para a nossa condição. O Juan Diego, quando recebeu a visita de Nossa Senhora e ela pede para ele construa aqui uma igreja, e ele tem muita dificuldade de chegar até o bispo por causa da língua, por causa da condição social. E depois de algumas tentativas, ele diz para ela, como você lembrou muito bem, que sabe, a senhora aparece para um grande da sociedade, sim, porque eu sou uma escadinha, todos pisam em cima de mim, eu sou nada, ele disse. Eu sou folha seca, eu não sou alguém que as pessoas prestam atenção. E eu gosto muito porque o relato Nahua, na língua original dos astecas daquele tempo, o relato diz que Nossa Senhora olhou para ele com ternura, mas com vigor. Ela foi muito terna, mas foi muito firme. Ela disse assim, tem que ser você, não quero outro. Vai, tem que ser você. E ele foi. Eu acho que isso também ensina para nós como educar as pessoas hoje. Ter ternura, mas firmeza. Porque às vezes você tem muita ternura, mas não se ajuda a pessoa a crescer. Ou às vezes tem tanta firmeza que você chega a ser violento. Maria nos educa a sermos, de fato, firmes e ternos. E é isso que ela fez com ele. Porque ela acredita no ser humano. E aqui está o segredo desse Deus que se revela em Jesus Cristo. Um Deus que acredita no ser humano, no pobre, no pequeno, no infeliz, naquele que chora. São as bem-aventuranças. E nós sabermos que, diante de Deus, todos temos grande valor. Apesar de todas as dificuldades, todos temos grande valor. Por quê? Porque somos filhos dele. Isso basta.
Dom Leomar, já chega aqui a participação do nosso ouvinte. O nome dele é Emanuel. Ele nos ouve lá no Ceará. E já foi tocado aí, né, pela nossa conversa, falando sobre Nossa Senhora de Guadalupe, e ele conta o seguinte: Dom Leomar, bom dia. Guadalupe foi a primeira que me visitou no leito de um quarto quando eu estava muito doente. Tenho devoção a ela até hoje. E são muitas as histórias, né, Dom Leomar? E de repente, para o México, na verdade, para as Américas, né? A Guadalupe foi talvez a aparição mais importante, se a gente pode afirmar isso, se não a mais importante?
Bom, primeiro quero saudar Emanuel e dizer que, de fato, quando a gente é tocado pela Mãe de Deus e sob esse título de Guadalupe, a gente nunca mais esquece, e isso nos acompanhará até o fim, é uma graça. Segundo, que realmente a aparição de Guadalupe Ela remonta a 1531, ela é anterior a Lourdes e Fátima, e também depois a Medalha Milagrosa. A igreja não coloca assim uma hierarquia de valor, sim, mas certamente é uma das mais complexas, porque tem um sinal material, e no livro eu apresento os vários detalhes sobre o manto que está preservado até hoje, vai completar em 2031, 500 anos de um manto que deveria estar já deteriorado pela força do tempo, porque ele é feito de um tecido vegetal, de uma planta típica do México, chamada maguey, e depois a tinta também não se conhece, a NASA verificou e não, depois de uma análise séria, não identificou que é de origem animal, nem vegetal, nem mineral, a tinta, o pigmento que tinge esse manto. Mas, de fato, quem for ao México enxerga lá materialmente esse sinal. Por isso que é bem curiosa. É uma aparição interessante. Em primeiro lugar, para os índios, que se identificam logo porque ela é um código indígena. Para nós, que somos ocidentais, de outra cultura, percebemos a ternura dela. Mas, por exemplo, para quem não crê, para quem tem dificuldade até de aceitar, indo lá, e se tiver acesso aos estudos, pode ser que não acredite, mas que vai ficar sem respostas, vai.
Impressionado.
Porque existe um mistério. Vai ficar impressionado.
E é verdade.
Ela fala para todos.
É muito interessante, né? E no livro traz tudo isso, né, Dom Leomar? Esses estudos, né? A questão da tilma, pintura, até o olhar, né? Que as pessoas que conhecem um pouquinho da história e que se interessam pela história de Guadalupe, e também quem é devoto, o olhar, né? A questão do olhar de Guadalupe é algo muito, muito importante, né? Nessa figura. figura, mas é muito importante também o que o Dom Leomar falou, né? Ela representa para aquela civilização, né? Para aquele povo, todo é um ícone muito importante, né, Dom Leomar? Desde o manto, aquele anjo aos pés dela, é uma história complexa, mas muito interessante. E Dom Leomar, hoje, o que a gente pode pensar a respeito da pandemia? Na questão da esperança, né? Pensando na Virgem Maria, né? Pensando em Nossa Senhora de Guadalupe, para um olhar futuro, digamos assim.
Muito bom. Eu preciso dizer que esse livro que a gente publicou em dezembro pela Paulus, eu escrevi ele durante a pandemia. E eu mesmo estava com Covid quando eu terminei de escrever o livro. Eu fui contagiado com Covid-19 em julho do ano passado. E no silêncio do meu quarto, no isolamento que tive que ter, no confinamento de 15 dias, eu terminei ele com as imagens, porque eu coloquei muitas imagens, porque Guadalupe não dá para ser só escritos. Tem que ter muita foto e muito detalhe. Foi um trabalho difícil de concluir, porque eu precisava de muita imagem precisa, até porque fiz uma pesquisa para não dizer o que o Instituto de Estudos Guadalupanos do México não dizem, que ia ser fiel àquilo. Mas o que, que isso, respondendo a sua pergunta, por que, que isso tudo se traduz em algo importante para nós hoje, para termos esperança diante da pandemia? Essa imagem, esse manto de Guadalupe, estou falando especificamente desse, mas podia ser qualquer devoção à Nossa Senhora ou à nossa fé em Deus. Esse manto de Guadalupe assistiu muitas pandemias. Os próprios astecas foram dizimados por uma gripe que veio logo após a aparição. Milhões de astecas morreram. Ao longo dos anos, desses 500 anos, quantas vezes a humanidade já passou por flagelos, pestes, momentos difíceis? E ela permanece ali. Então, ela permanece como um sinal do eterno no meio do provisório. Um sinal do céu no meio da terra. Para que a gente possa dizer assim, olha, por mais difícil que seja a provação que estamos passando, mesmo para quem já passou por uma experiência de doença ou de perda, ou mesmo de morte nesse tempo de pandemia, nós não podemos perder a esperança. Porque a nossa esperança não está em algo, mas está em alguém. Deus nunca nos abandona. Deus sempre está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E mesmo que a gente tenha que talvez atravessar o vale escuro, se nós temos o Senhor conosco, nós confiamos, esperamos e vamos em frente. Por isso, nós não podemos perder a esperança. Todos podem, menos os cristãos. Por quê? Porque eles sabem que Cristo já venceu na sua Páscoa tudo isso. Somos atacados de todos os lados, sofremos como toda a humanidade, nos adoecemos e perdemos também a saúde como todos. Mas cremos que dias melhores virão, porque nós estamos nas mãos de Deus, por isso em boas mãos. Isso não é uma fala, um discurso apenas. Isso é uma certeza. Todos nós sabemos isso. Nós confiamos, esperamos e certamente recebemos.
E lembrar sempre, né, também, Dom Leomar, como Nossa Senhora disse, né, ao índio, não estou eu aqui, que sou sua mãe, né, que é a frase mais falada aí, né, pelos devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, e isso nos impulsiona realmente a seguir, né, e ter em quem confiar.
Você recorda a frase mais importante de todo o relato de Guadalupe, porque quando o índio está muito desesperado, porque o tio dele está muito doente, praticamente à beira da morte, e o índio não quer fazer mais nada, a não ser cuidar do seu tio e levar um médico, na verdade ele quer levar um sacerdote para atender o tio na sua agonia, e ela diz, espera, calma, por acaso, não estou eu aqui, que sou tua mãe? Se a gente pudesse gravar na nossa mente essa frase, não estou eu aqui, que sou tua mãe, nada te perturbe. Né? Porque se nós sabemos que eu acho que nada pior do que sofrer sozinho, a solidão é o grande problema. Então, se a gente tem alguém junto, a gente enfrenta e supera. A Virgem Maria está sempre conosco, a mão de Deus está sempre conosco. Então, Guadalupe nos recorda que às vezes a gente olha tanto para a terra que esquece de olhar para o céu. Também não dá para ficar só olhando para o céu, tem que olhar para a terra também. A gente tem que fazer esse equilíbrio, esse bom senso. Mas não perder de vista a presença de Nossa Senhora em nossa vida garante que a gente supere as provações de cada dia.
Dom Leomar, eu sei que especialmente hoje, né, a sua agenda não permite que a gente prolongue essa conversa, mas eu já quero deixar o convite aqui para uma nova participação, quem sabe, né, no dia da celebração de Nossa Senhora de Guadalupe, para que a gente possa, né, conversar um pouco mais, falar um pouquinho mais de Nossa Senhora de Guadalupe, que sempre traz tanta alegria. E mais uma vez, em nome de toda a equipe Evangelizar, parabenizá-lo pela nomeação hoje, né, como arcebispo da Arquidiocese de Santa Maria, e agradecer imensamente a sua generosidade em conversar um pouco com a gente.
Eu que agradeço essa oportunidade de estarmos juntos, uma bênção especial para toda a equipe Evangelizar, obrigado também por vocês entenderem que hoje nós tínhamos previsto mais tempo a nossa conversa, mas realmente está um pouco mais difícil por causa dessa nomeação. Tomara que a gente tenha de fato uma nova oportunidade de dialogarmos com esse público tão querido da Rede Evangelizar. E deixo aqui minha bênção sobre a invocação de Nossa Senhora. Não percamos a esperança. Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Um grande abraço. Rezem por mim, que eu rezo por todos vocês.
Amém, Dom Leomar. Muito obrigada e muita luz na sua nova caminhada. Muito obrigada. Fique com Deus. E nós recebemos a sua bênção com muita gratidão.